Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Nós somos das trilhas.
Nós somos das selvas.
Nós somos quinzenais.
É mais que trilhar.
Nós somos o Na Trilha.
Na Trilha.
E aí, ouvinte, eu sou o Renan Alves, você está ouvindo o Na Trilha Extra, um programa adicional de nossa programação. Para você que está chegando agora pela primeira vez, esse é um programa que aí tem uma pegada diferente do que a gente apresenta nos programas tradicionais. Mas eu não tô sozinho, não. Aqui, juntamente comigo, um camarada escoteiro, desbravador, caçador da trip perfeita. E que é tão sagaz, que consegue dar nó até em pingo d'água. Tatu Tarka!
Você me coloca numa situação errada. Eu quero dizer que eu tô um pouco desconfortável com essa apropriação sua. E tu, o formato é igual, cara.
Não, cara.
Quando eu falo, vem gravar uma trilha, é igual.
É uma homenagem, cara.
É só referência.
Ah, entendi, é uma homenagem.
Esse cara, o Tato é muito selvagem.
Eu sou, viu? Cara. Eu sou um cara muito selvagem.
Mas olha só, Tato. E também temos aqui presente um Great Adventure, The Biggest One. O cara que é das aventuras, viu? Ele é tão destemido, que a última aventura que ele me falou, acreditem vocês ou não, foi ficar 24 horas sem mexer no celular, professor Mauri.
Caralho, velho, foi um desafio. Tiveram que me amarrar na cadeira. Sério, usaram cordas.
Pensei que o último desafio que ele tinha feito, extremamente selvagem, era no clube de swing, vendado e com a bunda de fora.
Você tava lá?
Eu só vi os filmes.
Que beleza.
Aquele espelho lá que tinha não era pra ficar olhando na frente, não, viu?
Senhor René Cirilo, é um prazer estar aqui no Na Trilha. Olha só, mano, essa galera diferente. Essa galera que gosta de esportes, velho.
Faz atividade física, né, cara?
Galera, eu trouxe aqui o professor Mauri e o Tato Tarkan, eles que são responsáveis pelo programa Ultra Geek, para eles mesmos venderem o próprio peixe. O que vocês vão ouvir mais pra frente vai ser uma participação que eu fiz no programa deles. Quando eu estive em São Paulo, eles me convidaram gentilmente, eu fui lá, participei, foi muito bacana, foi da hora, com a autorização deles. Nós vamos repetir aqui o programa e você não pode ficar sem ouvir o conteúdo que esses caras produzem.
Quem tem essa autorização?
Quem autorizou?
Não tô sabendo disso, cara.
Você já falou com o nosso advogado?
Eu perguntei a Carola, falou que pode, véio. É minha esposa.
A gente sabe quem manda.
Então fica aí o convite pra todo mundo que ouve o Na Trilha pra conhecer o Ultra Geek, que fica em redegeek.com.br. É um conteúdo voltado pra aqueles amantes de tecnologia, cultura pop e um pouquinho de sacanagem.
É sempre que faz parte. Então fica aí o convite, acompanhem, ouçam o Ultra Geek. Se vocês gostarem do que vocês ouvirem aqui, vai lá, e porque a gente só tem 10 anos de conteúdo. Mais de 330 episódios, cara.
Pois é, não é pouca coisa, né? E olha, eu quero ressaltar também que tem canal no YouTube, tem interação maciça no Twitter, tem grupo de Telegram, existe um tal de batismo, que eu, inclusive, já fui batizado lá. Eu vou deixar você, ouvinte, com seus próprios ouvidos, conhecer o trabalho deles.
Caramba, velho.
Eu acho que é isso aí, é velho. Isso. Vamos curtir o Ultra Geek no Na Trilha, né?
Na Trilha Geek.
Na Trilha Geek.
É, Ultra Trilha. Vamos colocar assim, então.
Ultra Trilha.
A gente tem um espaço onde o pessoal que acompanha nosso conteúdo pode apoiar a gente e que isso dá diversos benefícios. A matemática não bate, o retorno sempre maior do que o pessoal apoia a gente. Então, ouve aqui o nosso episódio junto com o pessoal do Na Trilha. Se curtiu, vai lá, escuta a gente no nosso feed. Se você curtir muito, vai lá no nosso Padrim, que você não vai se arrepender.
Se curtir pouco, também pode ir no Padrim.
Também pode.
É isso aí. A partir de agora, a minha participação no programa Ultra Geek.
Não, a partir de agora não. A partir de agora.
Agora, o programa é meu, tá?
Agora.
Valeu, galera.
Agora.
Vou deixar essa porra toda. Agora. Beleza. Agora.
Nós somos geeks.
Nós somos estrelas.
Nós somos semanais.
É mais que geeks.
Nós somos ultra geek.
Ultra geek.
Raul, Cavalaria Geek. Eu sou o Tatar, que você está ouvindo Ultra Geek.
E aqui do meu lado, o cara que é a maior aventura é sair do apartamento, Bruce Moore.
Velho, é uma aventura ir até a padaria usando Crocs.
Ah, alguém pode filmar, né, cara?
Esse é o nível.
É um perigo só.
Nossa senhora.
Temos o prazer de gravar esse programa com o homem dos esportes selvagens, Renan Cirillo.
Pô, pera aí, cara. É selvagem?
É, cara, porque tá na floresta, nem sempre é selvagem, mas vamos lá.
Que isso? Lógico que é selvagem, mano. Que isso?
Acho que você quis dizer radical.
Não, é selvagem.
Ah, não. Eu acho que você queria dizer aventura.
Mas quem é você?
Olá, ouvintes. Eu sou o Renan Alves. Faço parte do programa Na Trilha, onde lá nós falamos de esportes e atividades outdoor, né? Tanto pra você que conhece, você que pratica, você que não pratica, esse podcast é pra você. Então, se você quiser conhecer, nós já falamos lá sobre parkour, inclusive gravamos com o Leona Jaquira.
Ah!
É, o nosso camarada aí. Já falamos sobre parkour, já falamos sobre canoa, mountain bike. Nosso mote é justamente pegar um esporte que não tem tanta aclamação da mídia, não tem tanto espaço, e expandir o conhecimento dele para o público em geral. Então, se você quiser conhecer o nosso programa, procura aí no seu agregador Na Trilha. Na Trilha, tudo junto.
É isso aí. Também tá aqui no post, obviamente.
E aí, eu vou querer conhecer tudo sobre esportes, só que só na teoria.
Olha. Mas talvez depois disso aí que você se sinta mais empolgado, Soma, porque nós estamos na programação de verão e vai ser a programação de verão mais atípica, mais ativa possível.
Eu só queria ficar sentado tomando cerveja.
Não nesse ano, Soma. Não nesse ano.
E no programa de hoje, Tato?
Nós vamos falar sobre esportes de aventura, atividades outdoor. Vamos tirar a sua bunda do sofá.
Mas não agora.
Só depois dos
Recados.
Gente, estão dando as instruções lá pra ele, ó. Como é que funciona. Quando você chega aqui em cima, você se caga inteiro de medo. É muito diferente quando chega na hora. Falar antes é muito fácil. Quando chega na hora, pressão cai, coração acelera. Eu não nasci pra ter adrenalina. Eu nasci pra ficar no computador jogando LOL, entendeu? Na paz.
Estamos aqui hoje para mais um Ultra Geek. Hoje nós vamos falar de esportes radicais, ou de, como diria o professor Mauri, esportes selvagens.
Sabe por que esportes selvagens?
Por que,
porque eu nunca explorei isso, então eles ainda são selvagens para mim, pelo
entendi.
Menos.
Você nunca fez nenhum tipo de atividade mais...
Sei lá, já andei aventura. Na rua.
Bem, muita aventura.
Para algumas pessoas, andar na rua é muito selvagem.
Nem trilha. Trilha de boas, né? Trilha é qualquer... É uma caminhada num jardim, pode ser considerada uma trilha.
Não é, cara. Imagina você se indo uma trilha, simples trilha, e volta cheia de carrapatos. Tem que tomar cuidado também.
Eu já peguei uma trilha pra chegar até uma praia pra poder tomar uma cerveja. Conta.
Não.
Peraí, mas você faz isso regularmente?
Não.
Então não é esporte.
Mauri fez isso uma vez porque ele queria conhecer Ilhabela num trecho específico. Fala se não é verdade.
É verdade. Então. Mas eu tava de carro. Conta.
Isso é outro tipo de atividade outdoor.
Era 4x4?
Não.
Então não é esporte.
Basicamente é isso. Nesse clima verão, vamos falar de atividades outdoor, de aventura, esportes de aventura em alguns casos. E o que mais? Radicais? Radicais é uma palavra perigosa. Peligrosa.
Então, pra começar, vamos explicar quais características precisam ter pra ser considerado esses esportes que o Renan tanto é apaixonado. Você pode definir pra gente, dar alguns exemplos, Renan?
Foi pra isso que eu vim, né?
Ah, moleque.
Então, cara, existem algumas diferenças aí dentre as atividades outdoor, né? Tanto a prática de modo autônoma, que é uma atividade esportiva, a prática comercial, existe também chamada palavra radical. A galera que é do turismo de aventura, a galera que é dos esportes outdoor, dos esportes de aventura, vamos deixar via de regra, esporte outdoor, esporte de aventura, mesma coisa. Então, a definição até mesmo pelo Ministério de Turismo é que a prática de turismo é uma atividade oferecida comercialmente, né, usualmente adaptada das atividades de aventura, que tem ao mesmo tempo caráter recreativo e que envolvam riscos avaliados. Controlados e assumidos. Quando a gente fala controlados e assumidos, é que os dois lados estão cientes que existem riscos.
Entendi, é tipo BDSM, né?
Isso.
É consensual e seguro.
Exatamente.
Existe um risco, mas todo mundo que tá ali sabe dos riscos.
Exatamente.
Da brincadeira.
Mas você tá pagando por isso.
Entendi, então, beleza.
E já o esporte outdoor, né? O esporte de aventura, você tá praticando de maneira autônoma. Você tem um conhecimento para aquilo, ou você está estudando para fazer aquilo, e você pratica sozinho, né? E quando a gente fala turismo radical, denota ali uma certa precaução, principalmente das empresas que fornecem esse tipo de serviço, né? O radicalismo, ele explora ali a adrenalina, a velocidade,
entre aspas, bem grande, o perigo, né, a emoção, e quem tá praticando um esporte outdoor, ele não tá focando nisso. A gente vai falar mais pra frente, né, um pouco, que é o relaxamento, que é a conexão com a natureza, que é o alívio do estresse. Então, não é esse o foco. Então, por isso que quando a gente vai falar de esporte de aventura, é totalmente diferente de turismo de aventura, que é onde você tá pagando por aquilo, você não tem o conhecimento pra realizar aí um rapel, um rafting, e aí você contrata empresas especializadas, empresas certificadas, empresas homologadas e autorizadas a realizar aquele tipo de prática. E o esporte radical a gente não utiliza.
Entendi. Então, a gente vai falar basicamente de atividades outdoor e, obviamente, de
turismo.
Turismo de aventura.
Isso.
Aí, obviamente, como ele já falou, se for uma parada de você fazer de uma forma autônoma, vai para um lado. Se você vai contratar uma empresa, vai para o outro lado. Mas isso, vamos compartilhar as experiências e falar um pouco sobre essas atividades.
É, Renan, você trabalha com isso hoje? Isso ou não? Isso é um hobby para você?
Então, não é a minha renda principal. Tá. Eu tenho a minha atividade formal.
Mas você é podcaster?
Sou podcaster, né, cara? Tenho aí, que também é acaba sendo o melhor dos hobbies. E além disso, eu também sou condutor de turismo de aventura. Eu não sou guia turístico, né? O guia turístico, ele precisa ter aí uma série de cursos, né, e autorizações para realizar essa atividade. Eu não sou guia turístico.
Entendi.
Eu sou condutor de turismo de aventura. Existe uma empresa que tem ali os equipamentos, existe a autorização, a legalidade, a parte burocrática, né? Vamos pular isso daí.
Mas o que você faz é muito mais o acompanhamento nas atividades de aventura.
É a execução.
Sim, você tá lá na execução, acompanhando a galera que vai fazer um rapel, por exemplo. Tem um guia que vai fazer todo outro processo ou não?
Não, não. O que eu faço, eu executo o rapel. Eu sou o responsável por montar todo o sistema de segurança, checar se tá tudo de acordo com o que é protocolo para aquele roteiro tá especificado, e aí eu mesmo executo. Então,
é só atividade de risco, porque se morrer, a culpa não é do guia, a culpa é do condutor.
Aí é que tá. Mas aí é que tá. Então, aí já entra a parte da legalidade que a gente tava falando, né? Muitas vezes as empresas, elas simplesmente montam um roteiro, vendem esse roteiro e executam esse roteiro. Mas não, eles não tomam as devidas precauções legais para que aquilo esteja ok. E se algo acontecer não por culpa dele, ele não seja responsabilizado. Como assim? Se foi feito um roteiro que existe ali normas e sistemas de segurança, por exemplo, vou colocar dois nós em uma árvore, vou colocar uma corda em um grampo que está fixado no chão, que já foi fixado previamente. Ah, vou colocar uma corda de resgate, vou colocar um cordelete, que é uma corda mais fina, na cadeirinha do cliente e também na corda. Tudo isso é roteirizado. E aí...
Tem, já é previsto antes de começar a atividade.
Já é previsto, exatamente. Então, se algo...
Você tem redundância de segurança, né, cara? Você vai fazer um tipo de atividade, você tem que ser sempre plano B e em algum tipo de atividade você ainda tem um plano C, né?
Exatamente. Entendi. Então, a gente que tá ali já com uma certa experiência, a gente consegue prever o que pode dar merda, né? Porque se algo sair daquilo ali e você não toma uma ação reativa, né, de parar o que tá acontecendo, fudeu. Você não só põe em risco a sua vida, como pode existir algum problema maior com quem está executando, e não somente a questão da morte, né? A gente até prefere não utilizar essa palavra quando está falando dos roteiros, né?
Porque vocês podem morrer.
Não, atividade, cara, e a pessoa, é demais. Sim, às vezes, sei lá, o cara que vai fazer...
Vocês podem deixar de ter vida.
Não, o cara que vai fazer um rapel, por exemplo, você tem que estar com a cabeça fria para entender, e até mesmo porque, por exemplo, na hora que você vai fazer descida, tem a posição certa, que ela gera um pouco mais de adrenalina.
Mas ali meu papel.
O cara, ele tem que estar com a cabeça um pouco mais fria, porque senão ele vai contrair o corpo e ele não vai fazer a descida certa. E aí sim tem mais risco de segurança.
É, você tá falando como se você fosse um... Fizesse então,
atividade. Eu já vou
é
falar...
O cara que estudou a pauta, meu irmão.
Eu já vou falar agora. Antes que eu seja criticado por isso. Quando eu era escoteiro, eu pratiquei muitos esportes de aventura. Ou
é mesmo?
Esportes outdoor.
Sim, cara.
Caramba.
Sim. É prerrogativa ali do escoteiro, ele fazer uma... Saber fazer uma fogueira no mato, saber montar uma barraca e no bom sentido, claro.
Entendi. Inclusive, acho que já comentei bíblico. Até num Ultra Geek que eu já fiz um rapel tipo, de 85 metros de altura já.
Caramba, velho!
Agora, foi negativo ou positivo?
Foi, não foi positivo, não foi negativo.
Ah, pro ouvinte que tá não entendendo aí o que é um positivo e negativo, não é que é bom ou ruim. O rapel negativo é aquele onde você não tem contato com a rocha, né? Os seus pés ficam ali voando e, fala a verdade, é um rapel mais gostoso que existe.
Nossa senhora, mano! Que isso?
É. E aí, o rapel positivo é quando você desce totalmente em contato com a rocha.
Tem alguns rapéis urbanos bem bacanas que fazem aqui em São Paulo mesmo, ali perto do metrô Sumaré. Volta e meia você encontra uma galera descendo no negativo. E é muito foda, cara. Tipo, a galera descendo de ponta cabeça, a galera que é mais experiente. Então, assim, antes que me zoem, eu já falei isso em outros Ultra Geeks. Eu sou praticante, mas não tanto hoje. Mas, sei lá, faz uns 5, 6 anos, a última vez que eu fiz um rafting, por exemplo.
Cara, o rafting é da hora, cara.
Não, peraí. Vocês estão falando um monte de esporte aí. Você pode listar alguns exemplos de esportes que entram nessa categoria?
Eu posso indicar o ouvinte de conhecer lá o Na Trilha? Lá
pode, lá. Pode.
Isso.
Com certeza.
Olha só. O link já tá no post. Fica tranquilo.
Beleza. Existe uma linha infinita de esportes outdoor, né, cara? Mas vamos tentar listar algumas categorias. Cê, me fala aí, você quer montanhismo, voo, mergulho, ar? Qual o âmbito que você quer?
Ah, não, isso são categorias de que já eram todos os esportes.
Não, são categorias.
Dentro, sei lá, montanha.
Então, dentro de montanhas, existe rapel, existe trilha, existe mountain bike, que também entra na vertente do ciclismo.
A mountain bike, por exemplo, a Mari, minha namorada, ela desceu a estrada da morte de bicicleta 3 km, velho.
E aí?
Porra, cara.
É do caralho,
nossa,
né?
Nossa, ela falou que foi animal, melhor experiência da vida. Ela falou, sinceramente, achei que ia morrer milhares de vezes, mas...
Pois
foi
é.
Espetacular. Mas ela curte pra cacete esses rolês.
Então,
viu?
Vamos lá. E aí, tem
vocês têm muito em comum, né?
Mas a gente tem. Ó,
e aí, olha só, eu falei algumas vertentes aqui do montanhismo, e aí, dentro dessas vertentes, tem a escalada, que é o que eu pratico.
Tá.
E dentro da escalada, aí o nível do subnível do subnível. Tem escalada esportiva, escalada boulder, que é sem nada, só o cara
só
escalando.
Só mão, só o pozinho branco
só
e o
só
cara...
o pozinho branco e sapatilha.
A gente tá falando, não é isso que você tá pensando, esse pó branco.
Ó, mas falando de escalada, que é meu esporte, eu já digo logo, Tato, cuidado quem for entrar pra escalada, por quê? Pedra e pó vicia. Calma! É a pedra que eu me refiro, é a rocha, e o pó é o carbonato de magnésio, que é o que a gente passa na mão, que os atletas de Olimpíadas também passam, né? Mas vamos lá, escalada tradicional, escalada big wall, escalada em livre, escalada em solo, tudo isso são vertentes...
Tirolesa também não entra em escalada ou não?
Não, a tirolesa não entra em escalada, não. Tirolesa, ela...
Sabe o que é tirolesa, Maurinho?
Tô ligado, tirolesa.
Aquela parada tem a corda, não, de um ponto ao outro o maluco desce.
Daí você tira o cinto e...
Isso, você tira o cinto. Você usa um cabide, Maurinho.
Então, ele entra dentro do montanhismo, sim, o Tato, mas na escalada eu não sei, porque existem momentos que o escalador, pra sair de uma situação de cutrancagem, posso falar isso aqui?
Pode. É cutrancagem, lógico.
Cutrancagem é aquela trancada que não passa nem agulha, né?
Fudeu.
É, fudeu. É um tema que a gente utiliza muito lá no Espírito Santo, né? Cutrancagem. Na hora da
cutrancagem... Eu achei que era um termo.
É, não.
Um termo científico.
Maurinho entendeu a piada.
Ah, eu achei que era um termo científico. Eu falei,
não, o cu trancou.
Cutrancagem.
Na hora da cutrancagem...
Eu sou muito inocente nessa coisa de esporte selvagem.
Ô, porra! E aí, cara, o cara quando ele tá na merda, ele precisa ter aí a tranquilidade, principalmente, pra sair de qualquer coisa. E às vezes a tirolesa pode sim ser utilizada pra sair. Só que o rapel, ele é uma vertente da escalada, né? Os franceses, quando eles começaram ali a desenvolver a escalada, eles chegaram num ponto que só conseguiam escalar onde eles conseguiam descer andando a montanha. Chegavam numa trilha, então eles começaram, poxa, o que que nós vamos fazer pra chegar em pontos mais altos? Pô, se eu quiser escalar uma montanha de 600 metros, eu vou ter que ter uma corda de 600 metros? Não é assim. Começaram a desenvolver técnicas de quê? De rapelar, de catar, de recolher o equipamento. Daí surgiu o rapel.
Eu não vou conseguir, cara.
Bora, Lucas!
Felipe!
Como
cara,
assim,
ele tá...
Joga só com o joelhinho.
Agora você vai virar assim.
Agora você vira pra de frente pra gente.
De barriga pra baixo. Por...
Assim?
Viu?
É, de barriga pra baixo. Barriga apoia aqui, ó.
Fica...
Isso, garoto!
Meu
e aí
Deus.
Eu vou fazer o quê?
Barriga embaixo, barriga na pedra.
E bunda pra cima.
Joga essa bunda lá pra fora.
Ah, tá. Quando eu for descer, eu faço isso. Você vai descer agora.
Calma. Paciência.
Vamos lá, Renan. Eu estou aqui, Mauri, querendo praticar meu esporte de aventura. Quero conhecer coisas novas.
Quero descer pela escada de incêndio ao invés de descer no elevador, no caso do Mauri.
Coisas desse tipo. Qual é o caminho que eu devo seguir pra praticar esse tipo de esporte?
Sem nenhuma experiência.
É, sem nenhuma experiência. Tem locais específicos, cidades específicas? Como que é esse processo?
Cara, o primeiro ponto é você saber qual é o seu limite e, de fato, o que você quer.
Tá.
Né? Porque, por exemplo, ah...
Paraquedas. Quero não, pular de paraquedas.
Não, eu, não. Você quer pular de paraquedas, você quer ter isso como uma experiência que você quer ter.
Pra postar no Facebook.
Você quer postar a foto no Facebook, você pode, você é livre pra isso. Mas se você quiser tomar como uma via de regra ou quer tornar isso um esporte, uma prática comum na sua vida, você vai procurar, cara. Principalmente as associações. É um caminho que eu indico, tá, ô Mauri? De você saber quais são as empresas que, de certa forma, são homologadas, né? Por quem rege ou por quem organiza esse mundo daquele esporte que você tá procurando. Por exemplo, eu faço parte da Associação Capixaba de Escalada, né? Então, lá é onde é decidido todos os rumos que vão acontecer pro mês. Lá é onde a gente decide se tal via vai ser aberta, se tal lugar ainda tá pronto para ser escalado. Ah, um ponte de escalada foi fechado. Vamos entrar com o proprietário para negociar a reabertura desse ponte de escalada. Então, assim, primeiro ponto que eu deixo pro ouvinte que ele queira começar uma atividade física, vamos colocar até previamente aí dele primeiro buscar um médico, né, cara?
Pra ver se ele tem condições de, né?
Exato. E aí, partiu dessa condição médica aí, tá ok, tá aprovado? Beleza. Vai lá no Google mesmo, procura. Ah, quero fazer uma trilha, quero fazer um skydiving, quero fazer um rafting. Então, assim, qual é o seu objetivo? É perder peso? É ter uma interação social maior? É ter um desestresse, né?
Entendi.
É economizar dinheiro e não quer gastar com uma academia e quer fazer aí um... Enfim, você vai saber, você vai ditar qual é o seu...
A sua necessidade.
O seu rolê, né? A sua necessidade. Entendi. E aí, você, procurando isso, você vai encontrar essas empresas ou vai encontrar esses grupos, né? No Rio existem muitos clubes, né? Tem a associação que rege aí todo o estado, mas também tem clubes. Esses clubes são associados. Cada um tem a sua linha.
Entendi.
Entendeu?
Não sei se vocês perceberam, mas esse sotaque fortíssimo do Renan, né? Obviamente você consegue perceber que ele é do Espírito Santo.
Que como assim?
Como assim? Eu não tenho sotaque?
Não dá, velho. Não tem sotaque nenhum. Se eu conversasse com você, eu falaria, de onde você é, velho? Realmente, não dá pra perceber nenhum sotaque.
Espírito Santo é o estado que se esconde.
É, isso aí.
As pessoas falam do Acre, mas não falam do Espírito Santo.
Mas no caso...
Ô, cara, agora você explodiu minha cabeça.
É verdade, cara. As pessoas falam do Acre, mas não falam do Espírito Santo, cara. Porque, na minha opinião, o Espírito Santo está se escondendo. Não quer que descubram as suas praias maravilhosas, as suas mulheres lindas.
E sua cerveja barata.
A sua cerveja... Caralho, a cerveja barata.
Exatamente. É. Maurício teve lá uns meses atrás e sentiu bem a pressão lá de
fora. Eu falei mulheres lindas, tá? Porque, no meu caso, eu sou um homem heterossexual. Mas eu aposto que as mulheres também vão achar homens bonitos. O Espírito Santo está se escondendo. A galera capixaba lá...
Mas me fala uma coisa, hoje Vitória, o Espírito Santo, ele é considerado um polo dentro desses esportes outdoor?
Cara, o Espírito Santo é um estado muito abençoado. Ó,
oh,
Espírito Santo abençoado. E eu nem pensei nessa piada. Pra área de montanhismo, cara, lá é um parque de diversão. Entendi. Se você gosta de escalada, se você gosta de trilha, se você gosta de mountain bike, pulo de base jump, voo livre, cara, lá é lindo demais. Eu vou mandar algumas imagens pra vocês, não sei se vai estar no post, o Tato me diz depois, mas eu vou mandar algumas imagens pra vocês de como que é a região lá. Lá perto da região onde eu moro, tem um ponte que a gente chama de Morro do Moreno, né? Lá na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Ali, meu irmão, é um lugar pequeno, se considerado o tamanho, né, em outras montanhas, mas tem ali voo livre, rapel, escalada, mountain bike, moto, 4x4, né? Ali é considerado um dos parques de diversões que a gente tem no Espírito Santo para prática de turismo de aventura e esporte de aventura. Então, é bem recheado lá. E o Espírito Santo tem muitas cachoeiras, tem muitas montanhas, tem rios, né? Então, o ecoturismo e o agroturismo... Uhum. E o turismo de aventura no Espírito Santo, ele é muito forte, né? Tem cavernas, tem observatório de pássaros, de baleias. Então, o que você quiser, o que você precisar, é só procurar que lá tem também. Então, é um estado muito bonito, tá, uhum. Tato? Você que vai conhecer lá em breve.
Eu espero, assim. Porque o Maurício teve oportunidade já, eu ainda não. Ainda não, eu espero de verdade, do fundo do meu coração, conhecer o Espírito Santo.
E se depender da gente, vai em breve mesmo.
Ah,
é, beleza. Vai lá comer... A muqueca.
Ah, que susto.
Que não vou nem... então, assim, o esporte lá, ele é bem difundido, né? As pessoas praticam bastante. E essa é a minha missão, né? De trazer as pessoas a conhecerem esses esportes, né? Vai praticar? Não sei. Mas se algum dia ela ouvir falar desse esporte em algum lugar, ela vai estar municiada de conhecimento. Ou pelo menos um pouco dele.
Eu acho que um problema é que as pessoas, quando pensam em atividades esportivas de aventura ou ecoturismo, eu acho que vão pra duas vertentes muito diferentes na cabeça da galera, tá? Eu acho que se for ecoturismo, o cara fala, puta, vai ser um rolê chato. E se for pra...
É quando tem eco, é a palavra
puta, chato, cara. Puta, que bosta. E aí quando vai pra...
atividade de aventura, o cara fala, puta, vou me fuder, vou quebrar um braço, vai dar trabalho. E eu acho que...
E se as botar o não... radical?
Não, não, fudeu. Agora, assim, eu acho que as pessoas não têm consciência de que tudo tem graduações. Então, você vai fazer montanhismo, você pode fazer uma parada super de boa, sabe? Ou você pode fazer uma trilha que tem algumas atividades de montanhismo pelo caminho, e que são atividades legais. E, ah, porra, até mesmo a ideia de trilha. Meu, você não precisa ir pra Machu Picchu e fazer uma trilha de 3 dias, saca? Por que você não faz uma trilha de 30 minutos, sabe? Pô, a gente tem aqui em São Paulo o Pico do Jaraguá, que pelo menos até onde eu saiba, tem vários pontos
eu já fiz
de trilha aberta, cara. Eu
tava na escola.
De carro,
não, 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 tava, foi a pé. Ah, eu tava...
Alguém te levou nas costas, fala a verdade.
Não,
cara. Agora eu pergunto sério, Maurício. Você subiu a estrada do Pico do Jaraguá, tem uma ruazinha que sobe, ou você entrou no meio da Mata Atlântica e subiu de fato.
Eu sei que lá tem algumas trilhas com níveis de dificuldade.
Sim.
Mas não foi pela estrada, a gente subiu pelo meio do mato.
Ah, da hora.
Como uma excursão da escola, né?
Maneiro, maneiro.
Eu devia ter, sei lá, uns 12 anos.
Ah, foi trilhão, assim.
É, sei lá, eu tinha uns 12 anos e, meu, sei lá, uns 50 alunos ali subindo o Pico do Jaraguá e tal. Foi muito da hora, porque a gente podia ajudar as bededeias e tal. E as bededeias ficavam agradecidas.
Hora ou outra, alguém se perdia, né?
É, e guarda, parabéns.
É, foi mó legal.
Mas, cara, com 12 anos você tem uma energia que não cabe em você.
Ah,
você
com certeza. Fazer alguma coisa. Com certeza. Meus braços eram fortes.
Mas eu acho que é muito importante a gente passar para as pessoas esse conceito de que esporte de aventura não é uma parada que você precisa de uma condição física específica para conseguir fazer, cara. Você consegue fazer gradualmente as paradas.
Isso aí, a gente precisa desmistificar isso, Tato. E não é fácil. Porque a pessoa, por exemplo, vê-se muito isso nos materiais de publicidade, né? Supere os seus limites. E aí tem um cara lá com um remo lá dobrado.
Sabe por que que tem isso?
Pedras.
Sabe por que tem isso? Porque o cara que é um profissional que curte esporte de aventura, ele já tá num ponto que pra ele o rolê é Patagônia e superar seus limites. Mas pro cara que
Everest, vai comprar...
Né? Everest. Só que pro cara que tá fazendo pela primeira vez, às vezes eu tô tipo, faça uma coisa diferente no seu sábado.
Exato, cara.
Só que o cara que tá vendendo isso, pra ele já tá na cabeça do superar seus limites.
Eu tô colocando no seguinte sentido. Às vezes você, venha fazer um curso conosco, supere os seus limites. E aí coloca uma atividade ao dólar que não tem nada a ver com o que tá sendo vendido, cara. Então, às vezes, o cara olha aquilo ali, caramba, será que esse curso ele é legal? Será que esse curso é fácil? Não é fácil. Por quê? Tem um cara escalando ali.
Existe mesmo. Vezes, é tipo, atividade de verdade é um arvorismo. Com a pontezinha pronta, saca? E o cara, tipo...
Meu irmão, arvorismo,
não, não, não.
Cara.
Tem arvorismo e tem arvorismo. Eu, uma vez, sofri uma queda de 4 metros de altura, que eu fiquei sem respirar durante uns 30 segundos. Só, sabe, que as pessoas, eu tive que abrir o braço e ficar na posição e...
Mas você caiu no chão?
E, caí no chão de costas, cara. De verdade,
sim, cara.
De verdade.
Então, aí agora a gente pode entrar em outro ponto.
Mas qual que foi a parada? Não foi responsabilidade, porque assim, eu tava, na verdade, treinando nós, e aí eu preparei um... Eu esqueci o nome da parada, mas eu montei a atividade junto com a galera, e era pra treinar, tipo, nós, atividades... Mas não era um lugar, tipo, agressivo. Eu tava num parque treinando a parada. E eu sei que é um tipo de atividade que, quando você faz um arvorismo um pouco mais... hardcore, que a galera também faz isso. Só que qual foi o problema? A gente, na verdade, tava fazendo atividade e ninguém tava usando cadeira, ninguém tava usando, tipo, segurança, porque era uma atividade dentro de um parque e era muito light. Só que eu não lembro o que aconteceu, alguma coisa me distraiu e eu caí lindamente, cara.
Ainda bem que eram só 4 metros, né?
É, ainda bem que eram só 4 metros.
Porque o que acontece? Aí já entra num outro ponto, que é a questão de segurança, né? Você falou aí, Renan, eu caí de 4 metros. Pô, tomei um susto aqui. Eu achei, quando você falou 4 metros, caí e fiquei pendurado por uma corda. Não, caiu no chão.
Cai no chão.
Cara, isso é inadmissível.
Cai no chão, cai no chão. Mas não foi uma atividade...
Para de querer defender os outros,
não,
mano.
Não, não tô...
Tá
você
errado!
Você cagou no rolê. Tá errado, mas...
Cagou no rolê.
Eram outros tempos, pelo amor de Deus, cara.
Era anos 90,
porra. Vamos colocar o seguinte, uma regra que a gente tem dentro do turismo de aventura. Atividade de montanha. Entrou na montanha, você já é refém dela.
Uhum.
E é de regra.
Caramba.
Você precisa se preparar pra que o errado aconteça.
E você tem que respeitar, porque,
exato,
cara...
Nunca dê as costas
exatamente,
pro mar.
Exatamente, cara.
Exato.
Você tem que tomar cuidado. Nunca dê as costas pra uma árvore, talvez seja demais. Isso. Quando você tá numa floresta, é bem impossível.
Entendi pro mar.
Né?
Foi pro mar que eu disse.
Ah, pro mar, entendi pra uma árvore. Falei, filha da puta, tá pegando pesado, né, cara?
Nunca fique de costas.
Mas agora voltando ao ponto, que eu acho que é a questão mais importante, dá pra você encontrar atividades que são graduadas,
faz.
Sim.
E, por exemplo, praticar um arvorismo, existe arvorismo e arvorismo. Um montanhismo, tem montanhismo e montanhismo. Óbvio, quando você chega, por exemplo, num paraquedismo, uhum. é um outro rolê, mas você vai ser acompanhado por um instrutor. Se uma parada que você curte, skydiving ou uma parada do gênero, você vai ter acompanhamento desde que você faça com uma empresa responsável.
Vamos usar um exemplo aí da corrida, por exemplo. Cara, você não vai começar correndo uma maratona.
Sim.
Né? São mais de 100 quilômetros.
Primeiro você começa correndo atrás do ônibus.
É.
Depois você tenta correr atrás do metrô.
Então, assim, se você quer começar a correr, você faz uma corrida pequena, de tempo, né? Começa correndo 10 minutos, correndo 20 minutos, 30 minutos, independente da distância. Vai alcançando sua graduação. A mesma coisa em qualquer outro tipo de atividade, né? Por exemplo, na escalada, existem os níveis de graduações da escalada, né? Que vão aí desde de 3 até... Enfim, até 13, né? Sendo que o 13 é quase impossível de escalar. Mas tem gente que escala. Se existe essa graduação, porque alguém fez ela. Então, aí entra aquela questão da segurança que a gente tá falando, né? Você precisa entender o seu limite, ter a responsabilidade de saber com quem você tá aprendendo e garantir a sua segurança. Ponto, né? Só isso. E aí se você tá contratando uma empresa para fazer esse curso, que empresa é essa? O que esse cara tá te oferecendo?
É possível eu verificar a qualificação dessa empresa? Existe algum método? Existe certificado? Certificados, coisas do tipo?
Existem. Cada estado ela tem sua legislação, né? Por exemplo, lá existe a Associação Brasileira de Empresas de Turismo de Aventura, que é a ABETA, né? E ela tem essas recomendações. E tem a cartilha dela lá que ela faz os procedimentos para cada atividade. Por exemplo, o Tato falou lá atrás a respeito de fazer o rapel invertido. Isso é abolido, né? Aquela cadeirinha que a gente utiliza para fazer o rapel comum, ela é proibida para fazer o rapel invertido. Uhum. Para você fazer o rapel invertido, que é ficar de ponta cabeça, existe um outro tipo de equipamento. Então, ó, pra você, ouvinte, que for fazer rapel...
Não vai inventar história, cara.
Não inventa, cara. Né? Tanto que
você pode até perguntar. Se você quer fazer, pergunta pro instrutor. Como é que eu faço pra fazer um rapel invertido?
Não, mas tem nego muito filho da puta, velho. O cara vê que a gente não deixa e aí ele tenta fazer. Por que tenta fazer? Porque existem formas de bloquear o que o cara tá fazendo.
Lógico. Ah. Né? A corda de segurança, por exemplo, é uma delas. Você trava o cara se quiser.
É. Na verdade, o BK né? Como que... Tá, vamos falar do rapel, que é um...
Ah, adoro rapel, cara.
Uma atividade que eu pratico.
Tá, eu adoro rapel. De verdade, cara. Eu adoro rapel.
O rapel, ele é gostoso.
Você acompanha as Olimpíadas de rapel?
Não. Tô falando que eu adorava.
Virar esporte olímpico, tá? Já virou.
É, já virou. Eu adorava praticar rapel, cara. Eu achava uma parada muito foda.
Sim. Como que é feito?
Hoje é bom porque eu desço mais rápido, né?
Mas, às vezes, o atrito, ele vai brecar a sua corda.
É. O maior problema agora é a hérnia de disco, né, cara? Porque no positivo ali você fica batendo o pé o tempo todo. Ali você tem que, dependendo do lugar que você vai descer, você pode forçar L4, L5, tem que tomar cuidado.
Pois é. Mas assim, quando você for contratar uma empresa de turismo de aventura, saiba que ela está preparada para levar quem tem experiência, quem não tem experiência. Então aí, isso aí você começa a ver a notoriedade dessa empresa. Quanto tempo ela tem de mercado, quais são os roteiros que ela já fez, vê nas redes sociais dela como é que tá a classificação entre os clientes que já fizeram, ver se essa empresa ela tá associada aos clubes que são reguladores ou pelo menos orientadores da prática dentro dali da região. Então existem uma série de estudos. Eu tô considerando que o ouvinte de podcast, ele já tem uma bagagem ali de que ele não vai acreditar em tudo que ele tá ouvindo. Né? Não, eu tô falando um monte de coisa aqui, vai ter gente que vai estar pesquisando. Peraí, o que esse cara tá falando? É isso mesmo? Então eu tô partindo desse princípio. Agora, pro público leigo, não existe isso. Ah, eu tenho um rapel, 3 empresas diferentes. Vou lá mais barata. E aí, será que a sua vida vale isso?
Então, até é uma parada que é completamente preconceito meu, tá? Literalmente preconceito.
Vamos lá.
Vamos quebrar. Grupos de compra coletiva, né? Aqueles Groupons, Peixe Urbano.
Isso, meu irmão.
Que, meu, tem lá, tipo, várias ofertas de esportes de aventura. E eu tenho preconceito.
Verdade,
eu olho aquilo e falo, puta, mano, deve ser zoado.
De verdade,
né?
Eu acho que são coisas, são pontos e pontos. Se você pesquisa e vê que é uma empresa idônea, que tá fazendo uma ação de marketing pra poder divulgar o trabalho deles, é uma coisa.
Sim.
Mas, cara, se você vai só pegar porque é um esporte de aventura
e tá barato,
e não pesquisa, cara, isso é erro, porque você tá colocando a sua vida na mão de outras pessoas que
você não tem ideia
do que
estão fazendo.
Exatamente.
E assim, tem obviamente um custo mínimo, sei lá, pular de paraquedas custa, sei lá, R$1.000, um exemplo, eu não tenho ideia de quanto custa, velho. Custe R$1.000. E aí o cara tá vendendo por 250, velho, ninguém faz milagre, né? Alguma coisa está errada.
Existe muito isso. Existe muito isso. E falando da minha experiência que eu tive lá no Espírito Santo, há uns 5 anos atrás aconteceu muito isso. Quando teve o boom das compras coletivas, né? E não cabe a mim pontuar quais eram, mas todo mundo sabe quais são. E aí, tava proliferando demais isso. E aí o cara pegava um valor X, que era o valor que a gente praticava, e pegava lá a metade dele, ou um terço do valor, na compra coletiva. Pera aí, eu vou na empresa que tá vendendo na coletiva, porque a compra coletiva, ela me dá uma segurança de que eu vou consumir aquilo que tá sendo comprado. Mas e aí? A segurança, será que realmente tá dentro de acordo? Então, o que acontece...
O cara, por exemplo, meu, muita gente não sabe, mas vários equipamentos de esporte de aventura, eles têm que ser trocados de tempos em tempos.
Eles têm data de validade.
Eles têm data de validade até por uso.
Você sabe avaliar se uma corda tá nova ou não?
Eu sei. Ah, você aprendeu.
Eu aprendi, malandro.
Porra, amor, você tá de sacanagem, né?
Ele fala justo comigo, uma corda vai tomar no cu.
E é, pior que ele deve saber mesmo, tá?
Vai se fuder, né, Maurício? Agora, qual que é a parada? Se tem muita empresa que não tem esse tipo de responsabilidade. O cara pega um colete salva-vida, esse colete também tem um tipo de validade. E se você pega ele, não funciona, não sabe, não tem como boiar direito, ou não tem sinalização. Cara, tudo isso pode ser a diferença entre você chegar vivo em casa no final do dia, ou não.
Sim, total.
Até
total.
Que seja que você não chegue vivo em casa, mas chegue vivo no hospital, saca? Mas, velho,
é o que está ali, são equipamentos para garantir a sua segurança.
Exatamente.
Vamos lá. Quem vamos é que posicionar? Vai me segurar?
Márcio, tá, vem cá.
Vambora.
Gente, gira de frente pra mim, calma. Frente pro Márcio.
É, como poder... se fosse pendurar numa sacada. Tá,
joga a perna lá pra fora. Pra não, fora, lá pra fora.
E agora
isso
o banco?
Isso aí, garoto.
Cotovelo.
Isso aí.
E agora?
Tá me segurando?
Agora tá segurando.
Tá segurando. Eu solto?
Calma aí,
não.
Segura.
Meu Deus.
Como estou muito interessado em fazer esse tipo de esporte, esse esporte selvagem...
Uhum. Ah, meu Deus. Tá colando, mano. Vai que tá colando.
É, eu queria entender. Obviamente, você não consegue me responder de tudo, então eu vou te perguntar especificamente da atividade que você pratica no seu dia a dia. É, quanto custa fazer esse tipo de atividade? É caro comprar esse material? Não é caro? Como que é? Qual é o custo médio se eu quiser começar hoje? Não. Quanto eu gastaria na média pra fazer?
Se você for começar hoje, você não vai comprar material, Mauri. Se você for começar hoje, você vai procurar uma empresa. Então eu acho que...
Não,
custa pra fazer, por exemplo, uma atividade específica?
Não. Eu não quero fazer uma vez. Eu não sou turista. Eu quero começar a praticar o esporte. Eu tenho que começar com um kit básico. Quanto custa um kit básico pra uma pessoa que gosta de fazer escalada? O que tem que ter nesse kit e quanto custaria mais ou menos?
Tá, vamos. Um kit básico de escalada é necessário que ele tenha. Vamos começar de cima pra baixo. Capacete, que ele tenha uma cadeirinha. Alguns mosquetões, mosquetão oval, mosquetão D. Não cabe agora nomear.
Beleza.
Fitas expressas, né? Que são as chamadas solteiras, né? Que é você ficar seguro em um alto seguro, que a gente chama, né? Também é chamado de solteiro. E aí tem vários modelos de tipos de solteira que a gente utiliza. Cordeletes, né? Que são cordas de 6 milímetros, que você pode utilizar pra fazer backup, fazer amarrações.
Você tá falando que uma corda de 6 milímetros vai aguentar o tato?
600 quilos, aguenta.
Ah, então aguenta.
Aguenta de boa. Aguenta nós três aqui.
Tranquilo, cara, tranquilo.
Aguenta nós três aqui, acho.
Acho.
E assim...
Não foi uma vez que eu fiz um rapel, não, viu, Mori?
Tá, e... Cada equipamento daquele ali, né, ele tem um limite de carga, né? Então, o mínimo ali que eu identifico é uma corda de 6 milímetros, que suporta 600 quilos. Dali pra cima, a corda aguenta 2 toneladas, um mosquetão aguenta 2 toneladas e meio. Se alguém aqui algum dia for uma loja de esportes, de aventura, você vai pegar um mosquetão e vai analisar a lateral dele. E aí tem alguns direcionamentos e mostra 25 km de quilonewtons. Cada quilonewton, ele equivale a 100 quilos. Então, se tem 25 kN, 2.500, se tem 800, se tem 8 kN, 800. Que existem algumas posições do mosquetão que ele exerce determinado tipo de força.
E vale citar que se você tem um mosquetão que é um chaveiro de carro...
Por favor!
Não use essa porra!
Não faça
porque
isso.
Porque tem mosquetão que é pra brincadeira, que é só pra parecer bonitinho.
É.
Tipo carro, tem alguns carros que tem aquele modelo que é tipo aventura, mas não é feito pra fazer trilha.
Exato.
Saca? É a mesma coisa, cara. Tem mosquetão e mosquetão. Entendeu?
Entendi.
E o mosquetinho.
E o mosquetinho, exatamente.
Na lateral desses equipamentos de escalada, né, tem ali um órgão regulador mundial, que é a UIAA, União Internacional das Associações de Alpinismo, que acaba agregando também o montanhismo alpinismo, escalada e por aí vai. Todas aquelas vertentes. Você falou de preço. E, tá, além desse, daquilo ali, de tudo que eu falei desses equipamentos, fora o capacete, isso tudo fica na cintura do escalador. E abaixo, a sapatilha, né? E tem o saquinho...
Ah, tem um sapatilha especial.
É, uma sapatilha de borracha C4. Que aquilo ali é uma frestazinha de, sei lá, 2 centímetros. Você consegue colocar todo o seu peso na ponta do dedão. A sapatilha, ela tem que ficar com... Deixa eu ver como é que eu posso fazer a imagem mental aqui sem usar as mãos, para que o ouvinte tenha a mesma percepção que vocês terão. Imagina que você tá com um sapato que ele é 2 números a menos que o que você utiliza. Não na lateral, mas no comprimento. Os seus dedos, eles ficam retraídos.
Sim.
Né? Então, uma sapatilha de escalada, eu calço 43. Uma sapatilha de escalada de número 43, os meus dedos precisam ficar todos retraídos. Pra quê? Pra que eu tenha precisão na hora de escalar. Se os meus dedos ficarem esticados, no ato de eu tentar subir, o meu dedo, ele pode dobrar. Dobrar não, ele pode meio que dar uma bambeada ali, uma afrouxada, e eu posso escorregar. Como eu preciso ter precisão na hora de escalar, ali o meu dedo fica totalmente retraído. E falando sobre isso, existem 2 tipos de prazeres pro escalador. O primeiro é subir a montanha, chegar no cume, subir e chegar ao teto, no final, no ápice. E o segundo é tirar a sapatilha.
Nossa, isso que eu falar, mano. Deve ser um orgasmo maravilhoso.
É, meu irmão, quando você chega lá em cima, depois de 4-3 horas escalando, tirar a sapatilha é maravilhoso.
Mas tá falando, você não falou o preço, ainda, caralho.
Eu tô tentando fugir disso porque é bem complexo, cara. Mas vamos lá, o kit básico. Acabou. Você vai, o básico do básico do básico, você vai gastar aí uns 700, 800 reais.
Ah, de boas. Eu achei que você ia falar tipo 5 mil reais.
5 mil reais um equipamento completo.
Tá.
É. Agora, pra fazer uma atividade com uma companhia séria de escalada, quanto sairia? Uma atividade.
Cara, você nomeia aí, você elenca uma atividade que você queira fazer, por exemplo, pão de açúcar, vou fazer uma atividade de rapel. Eu não conheço lá, não sei se tem, tá? Mas, vá lá, 80 reais, 100 reais, 60 reais, e aí entra a questão da prostituição do mercado, do cara oferecer a 20 reais, 2 descidas. Porra, peraí, cara, você tem que tomar cuidado. Aquilo ali tá muito fora do mercado, você vai consumir aquela porra? Não, entendi. Bicho. O cara que tá pagando mais caro, ele tem uma estrutura por trás daquilo ali. Tem equipamento que é revisionado, equipamento que é reciclado. Não digo reciclado, mas revisado. Ele é revisado sempre. Recondicionado, dificilmente.
Tá.
E nem reciclado. Cara, e documentação, alvará e tal. Então, cara, vale a pena você desconsiderar o preço quando você for exercer ou praticar alguma atividade.
Cara, mas na boa, 80 reais,
comercialmente.
Cara, é a porra de uma ida ao cinema. Um casal vai no cinema...
Porra, que cinema é esse barato, hein?
É, então. Você entendeu, cara? Não. Se você for no cinema...
É uns 150 contos no
mínimo, você...
Cara.
Deixa de comprar a porra de um Kinder Ovo e faz a escalada,
velho. Tem gente que troca um equipamento completo, uns 5 mil reais, por um Kinder Ovo.
Não, então assim, de verdade, porra, cara, não é uma parada que é inacessível. Existem, óbvio, atividades que são um pouco mais caras, mas depende da quantidade de equipamento que é necessário e até da estrutura que é necessária. Sei lá, por exemplo, rafting é uma parada que eu gosto muito. Eu acho rafting uma atividade, sim.
Maurílio tá rindo o tempo todo.
Não é, mano, porque eu conheço um maluco há 15 anos. Pergunta quantas vezes ele me ligou e falou: mal, o que você tá fazendo? Vamos fazer um rafting?
É, porque não é uma parada que eu coloco no dia a dia, mas
é uma coisa que eu não acho, eu gosto de fazer sozinho.
Ou até mesmo boia cross, cara. Boia cross que é um rafting cross mais barato, inclusive, né, cara?
Tem qualquer piscina aí desses parques práticos.
Não, não, mas boia cross, sim, de fato, é uma atividade muito da hora. Que basicamente a galera pega a câmera de caminhão, tá?
Certo.
E aí você enche até o limite e desce
a corrida. Isso deve ser da hora, hein?
É muito da hora, cara. Vamos fazer, amor? Você quer fazer?
Oh, eu quero fazer.
Vamos fazer,
mano.
Então vamos fazer, amor. Tá aqui, ó. Tá fechado. A gente vai fazer.
Vou tirar uma foto disso, hein? Ó. Tirei.
Cara, é uma atividade muito da hora, cara. Porque, na verdade, é uma atividade aquática. Então, eu aconselho que você faça isso no verão, que passe bastante protetor solar. Vai ser uma atividade que você vai pagar um pouquinho mais do que esses 80 reais que você tá falando aí.
Não tem perigo de ralar um mamilo na pedra?
Normalmente, o que acontece? Obviamente. A bunda também, em pé.
Então, colocar um esparadrapo no mamilo.
Mas aí é um risco de corresponsabilidade que você assumiu com a empresa. Que
com certeza. E assim, não se assuste. Todas as empresas vão te dar um contrato onde você é responsável responsável pelas suas atitudes. Se você morrer, a culpa não é dele.
Termo de responsabilidade.
Exatamente.
De risco.
Porque você tem que ter consciência. Esse termo é: vou te dar um susto pra você não fazer merda na minha mão. E aí, qual que é a parada? Velho, você vai pegar provavelmente uma van, vai até um lugar onde você vai caminhar 5, 10 minutos, vai entrar num ponto do rio, vai descer as corredeiras, e normalmente uma atividade assim de das mais curtas, meia hora, uma hora. Eu já cheguei a fazer de 4 horas, que é muito gostoso, tem algumas pausinhas, é muito da hora.
Sim, pra virar o barco, pra pegar a cachoeira.
Cara, é muito da hora, velho. Da hora. E aí, no final, essas empresas normalmente providenciam uma van, que também chega lá com umas toalhinhas, cobre a galera.
O Tato tá sendo comedido, cara. Esse providencia um Jeep pé duro e que faz parte da experiência, tá?
Não, eu já vi com van mesmo, cara. Eu já vi com... Você faz aqui em Brotas...
Oh, ar-condicionado, velho?
Não, aqui em tá, Brotas, normalmente tem estradinha de terra que chega de um ponto ao outro. Então, dá pra fazer um rolê desse. Então, eu recomendo, cara. É uma atividade muito gostosa. Eu faz tempo que eu não faço, mas eu chutaria que hoje vai custar, sei lá, uns 200, 300 reais pra fazer uma atividade dessa.
Por aí, em 3, 4 horas.
Não
tem... Aí você inclui aí alimentação, estadia, deslocamento.
Mas você pode fazer um bate-volta. Sair de manhã, faz um negócio desse, pergunta se tem lugar pra você tomar banho na volta, porque depois que você fez um boia cross, um rafting desse, você vai chegar molhado sim, então ter uma troca de roupa é bacana e tal, e volta pra casa.
E essa é uma forma até mesmo, Tato, de você estimular a economia local, cara.
Com certeza.
Pô, puxando de novo a sardinha pro meu estado, Espírito Santo. Vou pro município de Alfredo Chaves. Quem conhece lá, é um lugar lindo, maravilhoso. Tá, tem uma cachoeira bonita lá pra descer, de 60 metros, sendo que 40 são negativos? Tem. É bacana pra caramba. Mas e aí? No entorno ali, o que que tem? Tem pousada, tem...
O barzinho ali.
O barzinho, que tem churrasqueira na beira do rio, né? Tem os restaurantes, tem o passeio de triciclo.
O artesanato local.
Sim, cara. Tem toda uma economia que, se você...
O doce da região.
O doce da região. Isso aí, cara. Tudo isso tá dentro do que o cara se propõe a fazer. Se ele vai lá, faz um bate-volta, o que também é válido, é bacana. De certa forma, ele também tá estimulando o turismo local. Sim. Porque ele vai lá, fez a atividade, curtiu. Porra, que lugar foda. Que maneiro isso aqui. Quero voltar com a minha família. E aí, o ciclo se vai rodando. A roda vai rodando.
Entendi. E me fala uma coisa. Me corrija se eu estiver errado, tá bom, Renan? A sensação, do jeito que você está contando, compartilhou com a gente essa pauta e tudo mais, a sensação que eu tenho é que esses grupos de pessoas que fazem esse tipo de atividade é tipo motoclube, sabe? Pessoas que sempre estão lá, todo final de semana junto, leva a família, que faz, sei lá, atividade juntos, trabalho voluntário.
Mas tá falando isso, né? Quem pratica a atividade individualmente, de uma forma autônoma, ou a galera que vai fazer as atividades turismo?
Não, o cara que é esportista.
Ah, sim, não.
Um esportista.
Mas existem os dois tipos de situações, porque acaba virando uma filosofia, porque o cara curte tanto aquela vibe ali de natureza, né, estar desconectado do mundo.
Tudo maconheiro.
Tô brincadeira.
Ah, meu Deus.
Peguei uma risada de sem graça.
Ah, meu Deus.
Ah, lá, vamos lá.
É que eu peguei, eu falei no meio da respiração.
Deixa bem claro que eu nunca utilizei disso.
Amor, ouviu, mãe?
Ouviu, mãinha? Então, assim, rola também nessas situações as pessoas aproveitar o momento de liberdade pra consumir qualquer tipo, inclusive bebida alcoólica. Mas, cara, é um risco muito alto.
Não, é lógico.
Né?
Você não tem controle sobre você.
Né? Tem gente que usa isso a favor da atividade, né?
É muito legal você acabar a atividade e tomar, cara, uma cachaçinha, uma cervejinha e tal, mas...
Depois, cara.
Antes, você não pode fazer merda, cara. Porque se você errar uma vez só...
Não tem backup, cara.
Exatamente. Tem backup de corda, mas não tem backup de tato.
Existe backup de corda, existe backup de segurança, backup de equipamento, tem backup de tudo. Até quando você está sem equipamento, também existe backup de como sair da situação. Aí que vem a cutrancagem. Entendeu?
Vou usar isso na minha família agora.
Pois é, se o cara tá ali na merda, o que é que eu vou fazer? Se você tem o conhecimento, você sai dali tranquilamente. Uma coisa que eu costumo fazer muito com quem eu tô executando atividade, quem eu tô ensinando, eu não vendo curso de escalada. Ainda não tô trabalhando nisso. Mas eu não tenho problema nenhum de ensinar aos meus amigos. Você viu isso lá.
Sim.
Passei um monte de técnica e tal. Mas uma coisa pra quem eu tô ensinando, aos meus amigos próximos, eu falo o seguinte, cara, tenha um momento de tranquilidade para treinar a dificuldade, pra quê? Quando vier o momento de dificuldade, você tenha facilidade pra sair dela. E muita gente não se liga disso. Por exemplo, as pessoas que escalam comigo às vezes. Eu saio, vamos escalar, vamos. Tamo lá, vai, subiu a rocha, desceu. Aí o cara, bicho, vamos treinar ascensão em corda fixa? Que é uma técnica de quê? Você tá escalando, começou a chover, a pedra vira sabão. Você não tem como sair dali. Não dá para descer porque o equipamento tá amarrado lá em cima, tá preso lá em cima, e você não tem como subir porque a sapatilha não tem aderência.
Não dá tração,
você
ali.
Tem que fazer uma ascensão com a corda fixa.
Você tem que segurar no braço?
Não. Não, você faz amarrações com os cordeletes, que aguentam 600 quilos, e vai fazendo pequenos degraus. Faz um degrau, sobe...
Você trava
e aí em cima, sobe. Aí pega um outro cordelete, bota em cima, bota um outro pé, sobe. Botou o pé em cima de um...
É um processo mais demorado.
Botou o peso em cima de um pé, o outro tá livre. Aí você libera, vai fazer. É gradativo, mas totalmente seguro. Entendeu?
Que legal. Você usa a corda como se fosse uma escada, você cria a escada na hora.
Exatamente.
É genial.
Tudo isso, cara.
E aí você tem como treinar isso em terra firme.
Eu já vi fazer isso, mas nunca fiz não, cara. Isso é bem da hora.
É, eu vou mandar um vídeo pra vocês de como que é uma ascensão em corda fixa. É bem simples, né? Então, lógico, desculpa, né? Bem simples pra mim, né? Mas é um procedimento fácil. Que você, olhando visualmente ali, você consegue identificar o que tá acontecendo.
Exato. Mas isso não significa que você consegue aprender vendo um vídeo no YouTube.
Não. Pelo amor de Deus, cara. Ótimo você ter falado isso, Tato. Porque o que tem de mestre YouTube aí, cara, não tá no gibi. Aí o cara vai lá escalar, aí eu sou preconceituoso. E existe uma vertente da escalada ali que é a galera que não gosta de usar capacete. Mas eu sou chato, aí eu assumo que é uma coisa minha. Eu sou chato, eu só escalo de capacete, né? Tirou o capacete, eu adreno, né? Eu não consigo. Tu chama de dar o Elvis. O que é dar o Elvis? Ficar batendo as pernas uma na outra ali, né? Dá medo. Então, existem situações ali que não dá pra seguir em frente porque faltou algum equipamento de segurança. Eu prefiro estar bem pesado e não precisar usar do que eu precisar utilizar um equipamento e eu não tenho ele comigo. Aí eu tô fodido.
Larga a perna, tira o joelhinho na parede pra não se machucar, empurra a parede pra trás. Com as duas mãos, solta as duas mãos.
Aqui, ó.
Solta as duas mãos.
Ok.
Empurra a parede pra trás aí, ó.
Pra quê?
Só pra você afastar um pouquinho, que ele vai te descer um pouquinho mais. Desce um pouquinho ele aí, Márcio.
Peraí, agora eu tô com medo de verdade. Para! Para, corda! Alguém para, corda, pelo amor de Deus!
Eu sei que o senhor Maurício tá doido pra ouvir as minhas histórias de atividade de aventura.
Pra falar a verdade, eu também quero ouvir.
Mas eu ouvi que tem uma parada relacionada com só da letra. Casamento. Qual é essa história? Maurício deu a letra, vamos lá.
Vamos lá. A minha esposa, amor, te amo, tá? É pro bem do programa.
Isso.
É. A minha esposa...
Isso ela... será cortado, tá? Foda-se, vamos ver outra história.
É só uma conversa nossa. Então, tudo bem, vamos lá.
Ninguém sabe de nada.
Editor, corte, por favor. Beleza, tá em off, hein, amor? E aí, o que acontece? A minha esposa, ela também é escaladora, né? E a gente tava já há muito tempo namorando. E aí, um determinado dia, eu chamei ela pra escalar. E contei uma historinha pra ela, pra ser bem rápido aqui. E aí, no meio dessa situação toda, eu pedi ela em casamento.
Tipo, só que... Na escalada?
É, no alto da montanha. Só que... É. Tinham 5 câmeras filmando e ela não desconfiou de nada. Nada.
Que você filmou hora. Isso, mano?
Tem vídeo?
Tem.
Tá no YouTube?
Tá no YouTube.
Ah!
Vídeo tá no link no post.
É, vai botar mesmo?
Vou botar o link no post.
Espero que vocês curtam. Foi bem emocionante. Ali eu conto como é que foi essa historinha.
Só tava vocês dois ali?
Não, tinha gente, como eu disse, tinha 5 câmeras. Ah, tá. Podia ter posicionado previamente. Não, isso. Tinham 5, 6 pessoas além da gente.
Que estavam já ligadas no rolê.
É, já.
É porque normal, isso é normal.
Só ela não
fazer
sabia.
Atividade, normalmente vão em grupos.
Isso aí.
É difícil ir sozinho fazer a parada, porque é até meio burrice você fazer isso.
Não, não é recomendado. Inclusive, só como curiosidade aí, galera, sempre que você for sair para executar alguma atividade de ambiente inóspito, ou seja, aquele que
selvagem.
É agressivo, para com isso, caralho!
Obrigado. Obrigado. Precisa de mais um que tá no bronca, porque o cara não percebe.
Ó, vou pegar esse porrete, tá do meu lado aqui, tá? Vou deixar ele quieto. A próxima vez...
Ele tá botando a mão dentro do zíper, cara.
Não, esse aí não. Tá, se você for realizar alguma atividade em ambiente inóspito, você, por favor, cara, não importa onde é que você vá, avise alguém fora daquele rolê, entendeu? Porque você avisa a estimativa de volta. Ah, tô indo agora, 9 horas da manhã, minha intenção é voltar 5 horas. Se der 8 horas da noite, não existe nenhum contato meu, chama uma emergência. Chama uma segurança.
É, isso é muito importante. Cara, isso é uma parada muito importante. Você pode achar isso besteira agora, mas quando você tiver 3 horas com uma fratura exposta embaixo de uma cachoeira, você vai falar, por que eu não avisei ninguém?
Exatamente. Hoje existem aí tecnologias de GPS, né, botões de pânico, etc. e tal, mas nem sempre é assim. Pra que gastar com isso se você não tem esse gasto aí comum?
É isso aí. Quer um exemplo? Disse o padre.
Quer... não é?
Muito bom.
Quer um exemplo claro? Coloca aí, ou procure aí em qualquer lugar, qualquer locadora, sei lá, 127 horas.
Não, eu não vou assistir filme. Eu vou me negar a assistir filme, cara.
127 horas.
Cara,
127
velho.
Horas ou 72 horas?
Não, não, foda-se. 127, foram, 27, muito, né? Foram mais horas do que necessário pra esse filme.
Pois é, então, assim, aquilo ali diz bem o que eu tô falando agora. Mas aí que tá. E a minha esposa, cara, nem tudo são flores, né? Isso aí foi um momento bom que a gente teve aí na nossa relação, que eu pedi em casamento, blá, blá, blá. Hoje temos 3 filhos.
Ah, esse momento bom foi quando eu pedi em casamento.
É. Não, ter filho também é bom. Amor, eu te amo, hein?
É, esse podcast fica pra posteridade, viu, cara?
E aí, cara, quando a gente começou, quando eu comecei a escalar, ela ainda não escalava. Eu que puxei ela pra atividade, né?
Que legal.
Porque o que acontecia? Eu saía pra escalar, ficava aí 2 dias fora, um dia inteiro fora. Onde é que esse cara tá indo? Vou aprender também, vou com ele.
É, tá certo. Né? Ela é esperta, mano.
Pois é. E aí, né, numa dessas, cara, a gente tava iniciando, eu estava iniciando o movimento de escalada, né? A aprender a escalar. Lembra daqueles equipamentos que eu falei lá atrás, galera? Mosquetão, sapatilha, capacete, solteira. Solteira é uma fita expressa, né, que a gente tem. E dentre essas fitas existem alguns tipos de modelos. Fita de 80 centímetros, de 120, né? E dentre essas também tem uma fita chamada Daisy Chain, né? Que é... Vou recomendar a você que pesquise sobre isso. E ela é uma fita que ela é toda cheia de olhares, né? É como se fosse uma corrente mesmo. E o nome dela é Daisy Chain. E aí, Dr. Tato... Professor Mauri. Comunista! E aí...
Eu já tô vendo a merda que você fez.
E aí...
Vamos lá.
O que aconteceu?
Vamos pegar duas palavras soltas. Solteira, Daisy.
Ah, esqueci de falar de uma palavra.
Ah.
Em graus e vias de escalada, né, existe... As formas de você.
Vendo a merda.
De você fazer as ascensões na pedra. A cada ascensão, a cada lance de ascensão que a gente faz, a gente chama de enfiada.
Tá, então você ia dar uma enfiada na solteira Daisy.
Calma, calma lá. Sendo que, dentre esses lances de escalada, o que define o grau daquela via é o ponto mais difícil. Ou seja, eu tenho uma escalada que eu fico 90%
você dá uma enfiada no cume.
Não, o cume é o final. O cume é...
Sim,
o cume
normalmente
acabou.
O cume é o final. Nunca, lembrando... nunca comece pelo cume.
Lembrando que só o cume nos interessa. E aí, você tem aí um lance de que você caminha em pé e aí chegou no final da... Ou chegou em um ponto da escalada que é o mais difícil. Aquele ponto ali vai definir o grau da escalada, o grau de dificuldade dela. 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7, não interessa. Aquele ponto de dificuldade define o grau de dificuldade da via. Esse ponto nós chamamos de crux da via. Então, no termo, na terminologia da escalada, crux é o ponto mais difícil da escalada.
Uhum.
Ok? Feito aí a contextualização, vou contar o que aconteceu.
Já tô esperando, vai ser
legal. Você não contou como são dados os nomes das vias.
Ah, tá. Então, as vias. Né? O cara que ele foi a primeira vez, o cara que conquistou aquela via, ele tem o direito de nomear o nome da via.
Ah, bonito isso.
Né? Por exemplo, o nome da rua, quem vai colocar o nome da rua em determinado ponto. Então, são caminhos que existem na pedra, na rocha, na trilha. Quem criou aquela trilha vai nomear. Tá, a trilha do Forno Grande, a Via das Aranhas, via... Os nomes vão de acordo com a criatividade do cara e às vezes existe um contexto. Por exemplo, lá, retornando lá, Morro do Moreno, em Vila Velha, existe uma via lá que é chamada Via das Aranhas. Porque o cara, quando foi conquistar, tinha muitas aranhas caranguejeiras. E existem pontos e épocas do ano que elas aparecem muito lá, dominam. Então, via das aranhas. Ah, via uma sequência, uma consequência de uma sequência, né? E por aí vai. 90 graus, tá. E existe uma via no centro da cidade de Vitória, bem no centro mesmo, do lado do centro urbano, assim, que se chama Tiazinha, né? E aí...
Muito bom. Cara, isso tem tudo pra dar certo.
E isso é verdade, tá, galera? Vou mandar fatos aí comprovando. E a minha esposa que me bate não me deixa mentir. Nós estávamos deitados na cama, né? Nós éramos namorados ainda.
Eu só me senti arrependido, cara, de não ter trazido ela pra contar também na história dela.
Te garanto que a versão dela é muito mais tensa que a minha.
Pô, cara. Verdade, cara. Que tristeza. Vamos fazer um outro com ela, pô.
Vamos sim, Carol, te aguardamos aqui, hein? E aí, nós estávamos deitados na cama vendo o filme e o meu telefone tocou. Ora, eu sou um cara que eu não gosto de interromper o rolê de ninguém. Então, como o telefone tocou, vou sair de perto pra atender essa ligação.
Não vou atrapalhar o filme.
Lógico, não vou atrapalhar desse, o filme, cara. Vou, pô, não, se, porque eu fico puto quando eu tô assistindo o filme, agora o nego fica falando do meu lado, eu quero ouvir. E aí eu saí de perto dela. Só que na cabeça dela foi outro rolê.
Você tinha ido pra esconder alguma coisa?
Eu tinha. Por que que ele saiu de perto de mim?
Porque não pode falar, não pode atender do meu lado?
É, o que que esse cara tá aprontando? Beleza. E aí eu saí de perto dela, fui pra varanda. Quem tava me chamando era o Oswaldo, amigo meu. Ele tava me ensinando a escalar, ele já havia me ensinado, já tinha feito curso com ele. E ele tava me convidando, como era dia de semana, eu tinha aquela disponibilidade. Ele tava me chamando pra fazer uma manutenção de uma via no centro da cidade. Qual era o nome da via?
Tiazinha.
A via Tiazinha, né? Eis o papo. Renan, tá de bobeira amanhã? Tô, cara. Tô bobeira. Por quê? Não, cara, que eu tô querendo ir lá no centro de Vitória, que eu preciso dar uma manutenção na via lá, dar uma olhada nas chapas e tal. Chapas são os grampos que ficam fincados na pedra. Tô querendo dar uma olhadinha lá e tal. Ah, beleza, você tá querendo ir lá na Tiazinha? Ele, ah, sim, é lá mesmo. Você tem equipamento aí? Eu estava começando, não tinha muito equipamento. Falei, não, eu tô precisando, cara. Não tem, não. O que é que você tem? Você tem capacete? Falei, tem. Tem cadeirinha? Tenho. E fita? Falei, não. Eu quero uma solteira. Falei, tá, eu tenho uma solteira aqui de 80 centímetros, eu tenho uma fita de 120, eu tenho uma fita Daisy. Falei, não, pode ser a Daisy. Desse jeito. Pode ser a Daisy. E aí, eu falei, tá bom, então tal hora a gente vai lá e tal. Falei, peraí, mas é na Tiazinha que você vai, né? Falou assim, falei, então olha só, vai você na frente, faz as primeiras enfiadas e depois eu vou atrás. Vai você na frente, faz as enfiadas que eu vou atrás. O crux é seu. Aí, beleza. Cara, desliguei.
E tá tudo bem, porque você tava falando
lógico,
um papo muito sério, cara.
Totalmente, ué. Um papo totalmente esportivo e profissional. Acabou a conversa, desliguei, voltei a assistir o filme. Nada aconteceu. Aquele silêncio, assistimos o filme e tal. E aí, meu irmão?
Era começo do relacionamento?
Não, já tinha um tempinho aí. Já tinham alguns 2-3 anos aí de relacionamento.
Caralho, 2-3 anos já.
Não, mas você não conhece a peça. Você não conhece a peça. E aí, meu irmão? Cerca de quê? Uns 15 dias depois, no meio de uma DR, né, aquela...
Nervosa,
aquela que faz chorar, só o homem, né? Aquela que começa assim, precisamos conversar. No início da manhã, você só vai falar à noite, então você já chega...
Nossa, tensa.
Né, precisamos conversar. E aí, cara, no meio da DR, e pau quebrando, e falando, ah, porque você é isso e você é aquilo, e eu acho que não tá certo, não tá legal. Eu falei, cara, não é assim, peraí. E eu sei que você foi fazer aquele dia lá na escalada, tá bem? De que você tá falando? Eu ouvi você combinando com o Oswaldo que você ia entrar procurando a Daisy, que pediu pra ele separar a solteira pra você. Você acha que eu não ouvi nada? E não sei o que. Entrou numa piração, cara. E eu falei, de que você tá falando, mulher? Já tinha mais de 15 dias aquilo.
Você nem lembrava.
Eu não lembrava.
Lógico que não, graça natural.
Imagina o desespero de um homem ser acusado de coisas que não sabem e acuado porque se revidar é pior. Meu irmão, aí ela começou a me arrebentar, né, cara? Não, aquele dia você viu, tava, você foi com o Oswaldo, você foi pra um puteiro e não sei o que. Aí, peraí, de que dia você tá falando? Ah, de aquele dia que você falou que ia lá no centro de Vitória. Aí eu comecei a rir.
Que é
se
pior.
Você rir, meu irmão, é pior.
Unleash the Kraken. Nossa senhora, eu desafinei, né?
Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
Então é isso, ouvinte. Espero que você tenha curtido esse programa, que chegou até você com o apoio dos nossos padrinhos, que temos na categoria Guia de Aventura o Vitório Paulino de Paiva Silvestre. Inclusive, eu quero deixar o convite para que você conheça o Ultra Geek, conheça os outros episódios que eles produziram, que é de excelente qualidade, e participe conosco também nas nossas redes sociais, nos nossos e-mails, no nosso programa. Beleza? Um beijo, até a próxima aí. Tchau!
Faça desse podcast a sua aventura.